Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, e nós estamos começando.
Opa, mexer aqui na página, um minutinho. Nós estamos na página 143, A Evolução do Universo e o Homem.
E na quarta edição, a página é 208.
Isso. Então, nós tínhamos visto sobre a cultura hindu antiga, depois a proto-persa, e falamos, ele passou rapidamente sobre a cultura egípcia e
Ele
chegou na.
a Egípcia, ele fala egípcios, caldeus e babilônios, né? Junto.
Isso. Então, ele fala de Zaratustra como guia espiritual da época proto-persa, e aí ele traz esse conhecimento sobre a aura solar, ou Ahura Mazdal, e o Ahriman como uma contraforça, né? A luz e a escuridão. Depois, quando ele entra na época dos babilônios, assírios e caldeus e egípcios, ele fala que agora a aptidão do pensar e do intelecto já está bem desenvolvida, e agora começa uma conquista do mundo sensível. E só que esse povo ele permanece fazendo uma relação entre o físico e o espiritual. Tá. Então começa uma época de aquisição, né, das leis físicas, da ciência. Para eles já o mundo sensível já não é mais uma ilusão, como era para o povo hindu, né? Passa a ser aquilo que ele domina. Tá. E aí ele fala de Hermes como o guia espiritual dessa época, e aquilo que na época persa era denominado, né, como aura solar, que estava ainda distante da Terra, nessa época egípcia, então aparece como Osíris, no mito de Osíris, que também é um mito solar. Aí ele entra na época greco-latina, e nessa época é como se houvesse um equilíbrio entre aquilo que é espiritual e o material. Então, ele fala que surge uma harmonia nessa época, e a sabedoria dos iniciados, eles fluem para as almas sensíveis. Então, os poetas, os artistas e os pensadores, eles recebem conteúdos porque eles estão muito abertos para isso, né? Foi daí que a Rê falou sobre esse conto do Guimarães Rosa. Então, ele fala que tudo que era do passado, ele também se encontra nesses mistérios da antiguidade. Tá. Esse finalzinho aqui, ele fala que no mundo grego surgiram importantes santuários de iniciação nos mistérios órficos, quer dizer, de Orfeu, e eleusianos, de Eleusis, né? Ah, na escola filosófica de Pitágoras, continuavam produzindo seus efeitos os grandes ensinamentos e métodos de sabedoria dos tempos anteriores. Em extensas viagens, Pitágoras fora iniciado nos segredos dos mais variados mistérios. A vida do homem entre o nascimento e a morte, no período pós-atlântico, exercia também sua influência sobre o estado incorpóreo de após-morte. Quanto mais os interesses do homem se dirigissem para o mundo físico sensível, tanto maior seria a possibilidade de que Ahriman se infiltrasse na alma durante a vida terrestre e conservasse seu poder além da morte. Esse perigo era ainda mínimo nos povos da Índia antiga, pois que durante a vida terrestre haviam sentido o mundo físico sensível como uma ilusão. Desse modo, subtraíam-se ao poder de Ahriman após a morte. Maior era esse perigo para os povos proto-persas. Entre o nascimento e a morte, haviam focalizado com interesse o mundo físico sensível e teriam sucumbido profundamente às tentações de Ahriman, se Zaratustra não lhes houvesse dado a entender eloquentemente, pela doutrina do Deus de luz, que por detrás do mundo físico sensível há o mundo dos espíritos de luz. Quanto mais os homens dessa cultura houvessem dado guarida em sua alma ao mundo de representações despertado dessa forma, tanto mais se subtraíam às garras de Ahriman na vida terrestre, e com isso também na vida após a morte, por sua vez preparatória de uma nova vida terrestre. O poder de Ahriman na vida terrestre nos induz a considerar o mundo físico sensível como o único real, obstruindo-nos de tal modo qualquer perspectiva de um mundo espiritual. No mundo espiritual, esse mesmo poder leva o homem a um completo isolamento, à orientação de todos os interesses exclusivamente para si mesmo. Os homens que ao morrer estão em poder de Ahriman reencarnam-se com um caráter essencialmente egoísta. A essência espiritual pode atualmente descrever a vida entre a morte e um novo nascimento, tal como ela é quando a influência de Ahriman tiver sido superada até certo ponto. Foi assim que o autor deste livro a descreveu em outras obras e nos primeiros capítulos desta. E é assim que ela tem de ser descrita quando se deseja ilustrar claramente aquilo que o homem pode experimentar na referida forma de existência, desde que ele tenha adquirido a pura visão espiritual da realidade. Até que ponto cada indivíduo a experimenta está na dependência de sua vitória sobre a influência arimânica. O homem aproxima-se sempre cada vez mais daquilo que poderá ser no mundo espiritual. Ao considerar aqui o curso de evolução da humanidade, cabe-nos precisar muito concretamente como o referido homem em potencial pode ser desviado por outras influências. Relativamente ao povo egípcio, coube a Hermes cuidar do preparo que os homens deviam fazer durante a vida terrestre para a comunhão com o Espírito da Luz. No entanto, como durante essa época os interesses humanos entre o nascimento e a morte haviam assumido uma forma tal que os homens só podiam levantar num grau mínimo o véu que reveste o mundo físico sensível, acontecia de o olhar espiritual da alma permanecer nublado, também após a morte, e permanecia opaca a percepção do mundo de luz. Esse obscurecimento do mundo espiritual depois da morte atingiu seu ponto culminante naquelas almas que passavam ao estado incorpóreo procedentes de um corpo da cultura greco-latina. Não entendi.
Sim, ele era no outro período é que ficou isso, ficou mais evidente.
Ah, sim.
Essa...
O ponto culminante veio depois.
Depois, na época grega.
Uhum.
Porque ele é justamente nesse ponto que chega no máximo da escuridão que acontece o mistério do Gólgota, nessa cultura onde é o máximo. E tinha também mais uma coisa que eu queria falar aqui, deixa eu ver o que que era, mas eu já até esqueci. Moxa, eu não tinha ideia de que, porque a gente tem ideia como vai mudando na evolução, nas épocas culturais, tudo, o que acontece com o homem, no sentido de que a consciência não é a mesma, tudo a gente tem uma noção disso, né? Mas eu não tinha noção que isso também era diferente no mundo espiritual. Pensei que no mundo espiritual, como não tem defasagem entre essência e existência, eu achei que não tinha essa repercussão que ele está falando aí. Nunca tinha tentado isso. Interessante, né? Porque eu acho que ainda é um mundo espiritual que não é a meia-noite cósmica, que é totalmente sem espelhamento de nada, né? É ainda uma parte que está ligada com...
Se a gente for olhar a descrição que ele faz sobre o processo depois da morte, é um caminho grande, né, que se percorre. Então, vai se passando por várias etapas. E ele descreve que até hoje, né, isso imagino que na época também era, nessas épocas mais antigas, o que tu vai encontrar lá no outro lado depende de como foi a tua relação com isso, claro, com o espiritual, né? Então, claro. Isso...
Mas aqui também ele está descrevendo isso, Rê, nessa época antes do advento crístico, né? Porque ele está falando... Que isso tinha a ver com uma influência arimânica que ela estava causando esse tipo de impedimento.
Ah, justamente por isso que tem o mistério do Gólgota, para poder resgatar de volta isso que estava sendo roubado do homem, né?
É isso. Exatamente. Então... Esse obscurecimento do mundo espiritual depois da morte atingiu seu ponto culminante naquelas almas que passavam ao estado incorpóreo procedentes de um corpo da cultura greco-latina. Eles haviam cultivado ao máximo, durante a vida terrestre, a existência físico-sensível e assim se condenaram a uma existência sombria após a morte. Por isso, o grego considerava a vida depois da morte como uma existência sombria. Não se trata de uma simples fórmula, e sim de uma sensação da verdade. Aquilo que o herói dessa época, voltado para a vida dos sentidos, expressa ao dizer: mais vale ser mendigo na terra do que rei no reino das sombras. Isso foi o que Aquiles falou, porque quando Aquiles foi para o mundo do Hades, Ulisses, depois na viagem dele, tem que ir lá fazer uma visita no Hades como uma última tarefa antes dele voltar. Aí o Ulisses encontra o Aquiles e elogia o Aquiles porque no reino dos mortos ele era considerado um rei. E daí o Aquiles responde isso, né? Mais vale ser mendigo na terra do que rei no reino das sombras. Esse sentimento era ainda mais acentuado naqueles povos asiáticos, que até mesmo em seus cultos e adoração, focalizavam apenas as reproduções sensoriais do que os arquétipos espirituais. Era essa a situação de grande parte da humanidade na época da civilização greco-latina. Então, aqui vem aquilo que o Sérgio estava falando ontem, o que que acontece com os povos, as outras culturas, né? Mas que, assim, pelo que ele está dizendo aqui, na mesma época cultural, todos os povos estão, de alguma maneira, vivenciando a mesma fase, né? Vê-se como a missão do homem no período pós-atlântico, que consistia na conquista do mundo físico-sensorial, aliena-o forçosamente do mundo espiritual. Vemos, pois, que a grandeza num domínio relaciona-se necessariamente com a decadência em outro. Nos mistérios, cultivava-se a comunhão do homem com o mundo espiritual. Seus iniciados podiam receber as revelações desse mundo através de estados anímicos especiais. Eles eram, em maior ou menor grau, os sucessores dos guardiães dos oráculos atlânticos. Era-lhes revelado aquilo que estava oculto devido à influência de Lúcifer e Ahriman. Lúcifer ocultava ao homem aquele elemento do mundo espiritual que, sem a sua intervenção, afluíra ao corpo astral humano até a metade da época atlântica. Não fosse a separação parcial dos corpos etérico e físico, o homem poderia experimentar em si próprio, como uma revelação anímica interior, o domínio do mundo espiritual. Através do impacto luciférico, isso lhe foi possível apenas em estados anímicos especiais, nos quais lhe aparecia um mundo espiritual com a roupagem do astral. Os referidos seres manifestavam-se sob formas constituídas apenas dos membros superiores da natureza humana e dotados, por sua vez, dos atributos astralmente visíveis de suas forças espirituais peculiares. Manifestavam-se desse modo formas sobre-humanas. Depois da intervenção de Ahriman, outro tipo de iniciação veio juntar-se àquela já descrita. Ahriman ocultou ao homem tudo aquilo que, sem a sua intervenção, teria aparecido atrás da percepção físico-sensorial, procedente do mundo espiritual. Ahriman havia ocultado isso ao homem. Os iniciados deviam a revelação desse mundo oculto ao fato de desenvolverem em sua alma as capacidades que o homem havia adquirido desde aquela época, em grau mais intenso do que o necessário para obter impressões da existência físico-sensível. Assim, se lhes revelavam as potências espirituais que se encontravam por trás das forças naturais. Podiam eles falar das entidades espirituais ocultas atrás da natureza. Eram-lhes reveladas as potências criadoras das forças atuantes nos reinos da natureza inferiores ao homem. O conteúdo da categoria de mistérios que estava sob a influência de Ahriman constituía-se de tudo o que, procedente de Saturno, do Sol e da antiga Lua, continuara atuando e formara os corpos físico, vital e astral do homem, assim como os reinos mineral, vegetal e animal. Uma segunda categoria de mistérios revelava aquilo que havia engendrado a alma sensível, a alma racional e a alma consciente. No entanto, mesmo os mistérios podiam apenas profetizar que, no decorrer dos tempos, apareceria um homem dotado de um corpo astral no qual, sem necessidade de estados anímicos excepcionais, e, apesar de Lúcifer, o mundo de luz do espírito solar poderia tornar-se consciente por meio do corpo vital. E o corpo físico desse ser humano deveria ser constituído de tal forma que a ele se revelasse a parte do mundo espiritual que Ahriman pôde ocultar até o momento da morte física. Está complicado. Só vamos terminar o parágrafo e a gente para. Dá para terminar o parágrafo, Ângela?
Sim.
Tá. Então, e o corpo físico desse ser humano deveria ser constituído de tal forma que a ele se revelasse a parte do mundo espiritual que Ahriman pôde ocultar até o momento da morte física. Para esse ser, a morte física não poderia alterar nada na vida, isto é, não teria poder sobre este. Num ser humano assim constituído, o eu se manifesta de maneira tal que já na vida física está contida a plenitude espiritual. Esse ser é portador do espírito de luz, ao qual se eleva o iniciado por dois caminhos diferentes. Em estados anímicos excepcionais, é conduzido ao espírito do sobre-humano, ou a essência dos poderes da natureza. Ao vaticinar que tal ser humano apareceria no decorrer dos tempos, foram os profetas do Cristo os iniciados nos mistérios. Podemos dar uma paradinha.
Quanto nós vamos ter que fazer um intervalo? Vamos tentar entender esse parágrafo. Tem muitos elementos aqui.